Bom dia a todos e a todas. Havendo o número regimental, declaro aberta a 50ª reunião da Comissão de Assuntos Sociais da primeira sessão legislativa ordinária e da 54ª legislatura do Senado Federal. Esta presidência comunica que recebeu o memorando número 11.353, datado de 25 de novembro de 2011, da chefia de gabinete do senador Cristóvão Buarque, e que eu passo a ler. Com os meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Senhoria que o senador Cristóvão Buarque está impossibilitado de comparecer aos trabalhos desta Comissão de Assuntos Sociais CAIS no período compreendido entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro do corrente ano, pelos motivos especificados na cópia do requerimento anexo. Solicito as necessárias providências com relação à justificação da frequência do parlamentar junto à presidência desta comissão. Atenciosamente, Regina Célio Simplício, chefe de gabinete. A presente reunião está dividida em três etapas, da seguinte forma. Primeira etapa, apresentação final da subcomissão temporária CADESP. Segunda, deliberação de proposições e... Terceira, mensagem do Senado Federal, número 144/2011, da escolha de autoridades para o cargo de diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A primeira etapa da reunião, o item 1 desta reunião, é a leitura do relatório final da CASDEP. Lembro os senhores senadores e senadoras que o prazo para funcionamento desta subcomissão temporária se encerra no dia 16 de dezembro do ano em curso. Após a leitura do relatório, será aberta a discussão e no dia 14 de dezembro, quarta-feira, será submetido à votação. Eu quero conceder a palavra à senadora Ana Amélia para a leitura e posterior discussão do relatório final da subcomissão temporária de políticas sociais sobre dependentes químicos de álcool, crack e outras drogas, CADESP, criado no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, tendo como presidente o senador Wellington Dias. Com a palavra, a senadora Ana Amélia, para ler o seu relatório em relação à subcomissão da CADESP. Vossa Excelência está com a palavra, senadora Ana Amélia.
Muito obrigada, presidente Jaime Campos, senador Valdemir Malca, que deu uma grande contribuição também aos trabalhos dessa subcomissão, criada no início da legislatura, por iniciativa do senador Wellington Dias, que preside a subcomissão, e por mim, que tinha requerido a discussão sobre, especificamente sobre crack. Como o senador Wellington Dias havia proposto à comissão a criação de uma subcomissão para álcool e drogas, a palavra crack, para mim, era emblemática para figurar, porque o mercado em nosso país dessa droga, que é muito violenta, é muito relevante. Então, por isso ficou e, de fato, o relatório, eu queria informar os senhores, o relatório, e agradeço de antemão a consultoria da Comissão de Assuntos Sociais e do Senado Federal, pelo trabalho realizado, muito competente e dedicado. O relatório contém 120 páginas, presidente Jaime Campos, mas estarei apresentando agora apenas as conclusões e que são as sugestões propostas ao longo das 32 ações que nós vimos aqui, com 32 debatedores que vieram em várias áreas debater a questão. E essas conclusões foram divididas em 4 capítulos. A primeira parte se refere à segurança, às ações sociais, prevenção e reinserção social. A segunda, segurança pública e legislação. A terceira, saúde pública e tratamento. Quarto, sugestões obtidas no hot site. E também eu coloco um anexo do relatório do senador Wellington Dias, que foi visto, o que eles viram, ele junto com mais 3 deputados da Câmara Federal, que visitaram Portugal, Inglaterra, Holanda e Suécia, verificando nesses países as políticas públicas adotadas na prevenção e no tratamento das drogas. E o que se percebeu é que a questão das drogas é um problema global, não só do Brasil, com o destaque que crack é uma coisa específica nossa, praticamente, porque nessa região visitada, as drogas mais consumidas são maconha, cocaína e heroína. heroína. E agora, na Inglaterra, já o surgimento de 40 drogas sintéticas que foram detectadas. Portanto, essa é uma questão global e que interessa a todo mundo. Vou à leitura do relatório, dispensando a parte inicial, caro presidente, indo diretamente aos capítulos que interessam. Ações sociais, prevenção ao uso de drogas e reinserção social. O primeiro item é ocupação de espaços considerados redutos de usuários de drogas, com a implementação de atividades culturais e esportivas. 2. Planejamento de ações voltadas para a prevenção e o combate ao uso de todas as drogas, inclusive as lícitas, com atenção especial para o crack. 3. Adoção de uma linguagem compatível com o público-alvo da implementação de ações de prevenção ao uso de drogas. 4. Promover a informação para a sociedade sobre as drogas de forma firme, porém não alarmista. 5. Instituição de um sistema único de assistência social que coordenaria toda a atuação dos programas de assistência social do país e contribuiria para o combate à disseminação das drogas, e inclusive do crack. 6. Ocupação dos espaços na vida do jovem mediante o estímulo às atividades esportivas e culturais, com aumento dos investimentos em educação, esporte e lazer pelas 3 esferas do governo, municipal, estadual e federal. Definição das políticas de reinserção social dos dependentes a partir de amplas discussões coordenadas entre todos os órgãos das 3 esferas de governo. 8. Abordagem de assunto da prevenção por meio de políticas governamentais inclusivas e não por meio de leis. Criação de contribuição social com alíquota de 1% incidente sobre o valor da venda de bebidas alcoólicas e derivados do tabaco, com o objetivo de arrecadar recursos para o Fundo Nacional Antidrogas. 10. Financiamento rigoroso para as comunidades terapêuticas. Vigoroso. Aqui saiu a palavra, tá, não está, foi um erro de é vigoroso aqui. Financiamento vigoroso para as comunidades terapêuticas pelo orçamento da assistência social e não pela área de saúde, como estímulo à ampliação dessa rede de atendimento, acolhimento e ressocialização e inserção familiar e social. 11. Restrição da propaganda de bebidas alcoólicas nos meios de comunicação de massa. 12. Adesão dos veículos de comunicação à campanha contra as drogas. Alguns já vêm realizando isso com muito brilho. 13. Fomento com recursos orçamentários por parte do governo, dos grupos de autoajuda e comunidades terapêuticas. 14. Estímulo à consciência da dignidade do ex-dependente. 15. Envolvimento dos familiares do ex-dependente no processo de ressocialização. 16. Foco na reinserção social do dependente químico, mediante a criação de oportunidades de estudo e trabalho para os indivíduos em tratamento. 17. Realização pela instituição responsável pelo tratamento do dependente de um diagnóstico das condições da família para receber o paciente em sua fase pós-tratamento. 19. Realização de campanhas nas escolas para evitar o primeiro contato do estudante com as drogas, baseando-se não apenas em conhecimento científico, mas também em valores. 20. Transformação da escola em ambiente que desperte a sede pelo conhecimento, pela cidadania. 21. Instituição da obrigatoriedade do oferecimento pelas escolas do ensino fundamental de disciplina nos moldes da antiga Organização Social e Política OSPB, com o intuito de conscientizar os alunos sobre a cidadania, que não implica apenas em direitos, mas também em deveres, sobre os riscos das drogas e seus perigos. 22. Emprego da música e de outras expressões artísticas como método de conscientização dos riscos de prevenção do uso de drogas nas escolas públicas e privadas, usando, se possível, artistas, cantores que estejam dispostos a esse programa. 23. Aliás, gostaria, ontem apresentei a Vossa Excelência a cantora Rosemary, que já se ofereceu para participar de uma campanha dessa natureza. 23. Ampliação dos investimentos em inclusão digital. Essa é uma área que alcança também a ocupação e a qualificação do jovem em setor estratégico para o mercado de trabalho. 24. Criação de redes comunitárias de solidariedade para mobilizar e organizar a sociedade com a presença de um orientador espiritual. 25. A atuação integrada e articulada entre as áreas de saúde e assistência social, com pleno envolvimento da sociedade civil, promoção da transversalidade de todos os programas na prevenção, com os ministérios da saúde, ação social, trabalho, educação, esporte e cultura. 26. Formação formação de jovens como disseminadores da prevenção ao uso de drogas. Esse programa deveria estar também presente nos cursos do Sistema S e naqueles que envolvem jovens, menor aprendiz e pró-jovem, por exemplo. 27. Implementação de programas de prevenção ao uso de drogas nas favelas e comunidades. É exemplo do que já ocorre nas escolas, incluindo a arte e esporte como instrumento para atingir os objetivos. 28. Fortalecimento dos trabalhos de prevenção por meio do fomento do convívio familiar harmonioso e dos vínculos familiares e comunitários. Intensificar ações nas escolas de família. 29. Ministério do Trabalho e Emprego deve mobilizar centrais sindicais e confederações patronais para discutir e implementar medidas preventivas de combate ao crack no âmbito do trabalho. 30. Adoção no âmbito laboral de uma abordagem mais preventiva do que repressiva. 31. Maior engajamento das entidades sindicais em ações de prevenção e combate ao uso de drogas voltados aos trabalhadores urbanos e rurais, inclusive por meio da realização de levantamento sobre o uso de drogas por seus filiados. 32. Adoção pelas empresas de programa de prevenção do uso de drogas, incluindo tabaco e álcool, a exemplo da bem-sucedida iniciativa da Petrobras. A ampliação dos programas de profilaxia do uso de drogas implementados pelo Serviço Social do Comércio, SESC, e pelo Serviço Social da Indústria, SESI, a exemplo do programa executado pela Unidade Estratégica de Resultados de Responsabilidade Social do Departamento Regional do SESI do Rio Grande do Sul. Promoção de melhores condições de vida, aliada à prevenção e ao tratamento do dependente químico, para diminuir a vulnerabilidade desses grupos sociais. 35. Formação de consórcios municipais para a implementação conjunta de ações visando a prevenção do uso da droga. 36. Inclusão nos acordos fronteiriços do Mercosul de proposta de repartição de recursos para o compartilhamento de responsabilidades para as ações de prevenção ao uso de drogas envolvendo estados e municípios, incluindo participação dos países vizinhos. 37. Combate ao abuso do álcool, porque representa enorme custo econômico para o país, com o tratamento das doenças causadas pela bebida, com os efeitos decorrentes da violência no trânsito e com os homicídios. Segundo o capítulo 2, trata de segurança pública e legislação penal. Caro presidente Jaime Campos, senador Valdemir Mocca. O item 1 da segurança pública e legislação penal sugere implementação de ações integradas que reúnam forças policiais, entidades civis, igrejas, Ministério Público, órgãos do Poder Judiciário e secretarias municipais de saúde. 2. Ampliação e aprimoramento da cooperação internacional para o combate ao tráfico de drogas. 3. Aperfeiçoamento da legislação referente ao combate à lavagem de capitais e alienação de bens de traficantes. 4. Fortalecimento das ações de combate ao tráfico nas áreas de fronteira, com a duplicação do efetivo de policiais federais nessas áreas. 5. Aplicação de punições aos policiais envolvidos com o tráfico de drogas. 6. Elevação do montante de recursos orçamentários destinados ao combate ao tráfico de drogas, com priorização da restrição de acesso como forma de conter o consumo de drogas, área federal, estadual e municipal. 7. Criação de setores de inteligência nos órgãos policiais e preparo da polícia para lidar com o tema das drogas por abordagem social e humana. 8. Estabelecimento de parcerias entre o Poder Judiciário e o Sistema de Saúde para evitar a carcerização pura e simples dos usuários. 9. Rejeição à descriminalização do uso de drogas. 10. Estabelecimento do controle rigoroso sobre a indústria química nacional, essa indústria que fornece as matérias-primas para a formação do crack, da cocaína e de outras drogas. 11. Integração de todos os órgãos governamentais em ações de uso, em ações de combate ao uso e ao tráfico do crack. 12. Criação de uma força-tarefa nacional específica para o combate ao crack e acompanhamento das políticas e programas implementados nessa área. 13. Deslocamento e subordinação direta da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, SENAD, à Presidência da República, dando à Secretaria status de Ministério. 14. Adoção de estruturas penitenciárias que ofereçam tratamento humanizado aos detentos com programa de reinserção de presos e presas. 15. Maior rigor na habilitação de motociclistas e também exigências mais restritas na aquisição de motociclistas. Esse capítulo entrou, presidente, em função de ter sido trazido aqui pelo senador Eduardo penso que o nosso médico, Eduardo Amorim, que trouxe aqui um médico, ortopedista especialista nessa matéria, que mostrou dados alarmantes sobre o aumento dos acidentes e das mortes e também de sequelas graves de acidentes com motocicleta. Por isso que a gente resolveu incluir também essa questão aqui. 16, inclusão entre as penalidades para as infrações de trânsito, do trabalho social em hospitais que prestem atendimento de emergência e o acompanhamento após alta do paciente vítima de acidente. Se não me falha a memória, foi o senador Paulo Davim que trouxe, não, Eduardo, o senador Eduardo... 17. Instituição de mudanças no sistema de concessão de licença para conduzir veículo automotor no Brasil. O candidato aprovado nos exames para a primeira habilitação receberia uma licença provisória com validade de 2 anos, que somente seria convertida em habilitação permanente se, nesse período, ele não cometesse qualquer infração. Válido para automóveis e motocicletas. O problema é que essa matéria também tem, porque, em geral, o motorista ou motociclista está sob efeito de álcool ou droga quando acontecem os acidentes. 18. Vinculação dos recursos tributários arrecadados com as drogas lícitas às ações de combate ao uso de drogas. 19. Instituição do internamento compulsório em situações que impliquem risco ao paciente ou outras pessoas, ou sempre que o dependente esteja morando nas ruas. Nesse particular, hoje a legislação brasileira não permite o internamento compulsório, apenas mediante autorização da família ou do juiz. Eu sou relatora nesta comissão daquele projeto do senador Demóstenes Torres, que dá um marco regulatório sobre isso, sobre a internação compulsória dos dependentes. 20. Internamento compulsório de dependentes químicos que estiverem nas ruas quando se tornam um risco para a integridade das pessoas. Aplicação de penas alternativas para os crimes decorrentes do uso de drogas. Permissão legal para que a atividade laboral possa ser adotada como forma de tratamento, terapia ocupacional, sem violação das normas trabalhistas. 23. Maior atuação do Poder Legislativo para ampliar os recursos orçamentários e para aperfeiçoar a legislação sobre o enfrentamento do problema das drogas. 24. Monitoramento dos espaços públicos por meio de câmeras para coibir a atuação de traficantes de drogas. O capítulo 3º agora, saúde pública e tratamento. 1. Adoção de um programa amplo que envolva a recuperação de dependentes químicos e sua reinserção na sociedade, buscando-se um modelo que concilie tratamento médico hospitalar com ações assistenciais. 2. Reorganização e ampliação da rede de assistência à saúde de dependentes químicos e pessoas com problemas decorrentes do uso indevido de drogas, em especial dos Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, o CAPS-AD, e de serviços que ofereçam internação tempo integral de funcionamento. 3. Definição de políticas públicas, nesse caso do CAPS, hoje eles fecham às 18 horas, e foi até a presidente Dilma Rousseff que esses dias reclamou exatamente porque não teria sentido, normalmente à noite é que os problemas são mais... são reincidentes. O 3, definição de políticas públicas que integrem as áreas de justiça, saúde e assistência social, bem como as 3 esferas de governo, com ações articuladas de forma harmônica e integrada, que incluam desde a prevenção do uso de drogas até a recuperação do dependente químico. 4, capacitação dos profissionais em todos os níveis de atenção à saúde com a prevenção do uso de drogas e o atendimento aos dependentes químicos. 5, organização pelo governo federal de uma conferência nacional sobre drogas. 6, estabelecimento de regras claras para reger as parcerias entre comunidades terapêuticas e governo. 7. Permissão para que as comunidades terapêuticas imponham aos internos a obrigação de participar de atividades religiosas. Permissão, isso é apenas uma permissão, não determinação. 8. Uso da espiritualidade no tratamento oferecido aos internos de comunidades terapêuticas, sem, no entanto, impor determinada doutrina religiosa. 9. Reconhecimento da fé e da cultura como eficazes na recuperação de dependentes. 10. Permissão para que as comunidades terapêuticas sejam contratadas pelo poder público sem licitação em situações emergenciais. Claro, desde que confirmadas a qualidade do serviço prestado. 11. Criação de grupo responsável para avaliar as comunidades terapêuticas que conferiria um selo de qualidade àquelas aprovadas de modo que poderiam receber recursos públicos sem burocracia. 12. Legalização e reconhecimento das comunidades terapêuticas como instituições eficientes e capazes de absorver a grande demanda de usuários de álcool e outras drogas com enfoque mais mais voltado para os valores do que para a repressão. 13. Adoção de mecanismos para flexibilizar a liberação de recursos do SUS ou de outras fontes para entidades que trabalham com a recuperação de dependentes de forma séria e comprometida, sem prejuízo do necessário controle do uso de verbas públicas. 14. Revogação da proibição do trabalho de crianças e adolescentes internados nas comunidades terapêuticas. 15. Respeito, no caso do trabalho aqui, normalmente esse trabalho é plantio de horta, de jardim, que tem um efeito também terapêutico, e a horta para produzir a alimentação que as crianças ou os adolescentes ou os adultos consomem. 15. Respeito à espiritualidade de todos aqueles que são submetidos a um tratamento para a dependência do álcool e outras drogas. Aqui está um pouco repetido, porque já foi tratado no capítulo anterior. 16. Instituição do sistema de vigilância epidemiológica voltado para o problema das drogas, que permita colher dados para subsidiar o planejamento das ações voltadas para essa questão. Priorização da percepção médica do problema das drogas, pois os especialistas garantem que a drogadição é doença. E essa é também a constatação geral no relatório que o senador Wellington Dias prestou, ouvindo as experiências dos outros países.